Graça e paz, queridas irmãs. Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. E também a Rosinha e a Simone pela confiança de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Né? Eu confesso que eu estou muito nervosa. Né? Mas é uma responsabilidade muito grande de compartilhar a palavra de Deus com vocês que estão aqui, com os que estão assistindo de casa. E como que futuramente irão assistir também, né? Eu falo que desde o dia do convite eu fui orando a Deus, para Deus me direcionar no que eu deveria trazer para vocês. E eu usei como referência o livro de Mulheres Sábias, da autora Lydia Brown Beck, Minha Vida como Testemunho e principalmente a Bíblia, né? Em Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a sua boa obra. Então, como Deus inspirou, né, para a escritura serem feitas, eu pedia para Deus: Deus, me inspira e me ajuda também, né, para que eu possa trazer a mensagem para vocês. E sempre quando Ele falava, eu ia anotando, eu ia escrevendo. E muitas vezes eu ia escrevendo e ia chorando, não de tristeza, né, mas por gratidão a Deus, por poder honrá-lo, né, a Jesus. E eu lembro que quando eu me converti, Deus ele pediu para eu fazer várias decisões difíceis e renúncias também. Então, eu lembro que assim como filho mimado, sabe quando a gente tem um filho, uma criança, um filho, e a gente pede para ele fazer alguma coisa, ele bate o pé e fala assim: ah, mas por que eu? Né? Assim como Deus pediu, eu também fazia assim. E eu perguntava: mas por que eu? E aí hoje, com 8 anos de convertida, e já como mulher, né, eu respondo a Deus: eis-me aqui, Pai. E eu peço que Ele me diminua cada vez mais para que Ele cresça. E para me fortalecer, Ele sempre estava me falando, né, para eu estar aqui hoje. Em Josué 1,9, Ele dizia: não fui eu que te ordenei? Ele falava para mim: seja forte, seja corajosa, não se apavore e nem se desanime, pois eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você por onde você andar. Em Mateus 28, 20, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias. Isaías 41, 10, ele fala: não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. E eu o fortalecerei e ele me ajudará. E segurará na minha mão, com a sua mão direita vitoriosa. Amém? E tem um louvor que ele diz assim: eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque eu te amo. Aí o refrão diz assim: porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque eu te amo, eu me prostro diante de ti. Porque eu te amo, eu escolho a boa parte, que é estar aqui, que é te adorar, Senhor, que é te ouvir, que é estar aqui porque eu te amo. Então nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. E a gente, todo ano, para quem está aqui nova, tem muitas amigas minhas aqui, que estão aqui hoje. Né? Tem uma amiga que eu estudei com ela na quarta série. E tem umas que eu conheci recentemente. Mas para vocês entenderem, aqui nós realizamos um momento mulher todo quarto sábado do mês. Né? Esse ano, 2023, o tema é sobre mulheres sábias. Em fevereiro foi falado como se define a sabedoria da mulher pela Bíblia, com a Rosa Medeiros. No mês de março, mês passado, sabedoria para administrar as emoções, com a Simone Romero. E hoje, esse mês de abril, eu vou abordar a sabedoria de escolher as amizades. O livro de Provérbios se trata sobre a sabedoria baseada na confiança de Deus. É uma mina de ouro da sabedoria divina, um valioso recurso de estudo bíblicos para nós mulheres. Não sei se vocês sabem, eu sempre oriento todo mundo a ler a Bíblia diariamente, mas a gente pode ler Provérbios também todos os dias. Provérbios tem 31 capítulos, então a gente pode ler um por dia. E hoje é dia 22, e no capítulo 22, Provérbios... hoje, no dia 22, no capítulo 22 de Provérbios, temos 29 versículos. Vitor, se você puder colocar para mim Provérbios 22, 19. Então, para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Então, é hoje que a gente vai focar nesse versículo aqui. Amém? Então, a mulher sábia, ela escolhe cuidadosamente os seus amigos. E a gente vai refletir um pouco aqui. Considere as suas amizades da sua vida. Como que elas surgiram? Os laços se formaram profundamente ou mais através de compartilhar as semelhanças da vida cotidiana? Na maioria de nós aqui, nós temos nossas amigas. E se a gente for pensar nelas, como que a gente conheceu? Foi amiga através de amiga? Foi amiga através de uma colega do trabalho? Vizinhos? Na faculdade? Na escola? Aqui na igreja? E foram criando raízes com o tempo. E essas amizades, elas são importantes para o nosso testemunho cristão. E nem toda amizade precisa ser formada depois de fazermos muitas considerações. Contudo, outras necessitam. A amiga é aquela que nós escolhemos para confiar o nosso coração, né? Então, eu irei abordar aqui o tipo de amizade que nós permitimos fazer parte do nosso coração e da nossa vida ao ponto de nos influenciar consideravelmente. Amizades como essas precisam ser iniciadas com muito cuidado. Em Provérbios, claramente mostra. Provérbios 13, 20. Ele vai dizer assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E eu quero fazer uma dinâmica com vocês agora. Vocês não precisam se levantar. Vocês podem ficar assim mesmo. Eu vou pedir que vocês estiquem um braço de vocês, aí onde mesmo vocês estão. E vocês vão me imitar. Quero que vocês prestem muita atenção, gente. Eu sei que as mulheres são muito inteligentes, não são? Amém. Então, com as mãos assim, eu quero que vocês façam um coração. Olha que lindo que vai ficar daqui da frente. Agora, com a outra mão, eu quero que vocês fechem o coração. Gente, que lindo. Isso aqui é o coração brasileiro, tá? Daqui ficaria uma foto muito bonita. Tá muito bonito. Vocês estão de parabéns, vocês são muito inteligentes. Agora, eu quero que vocês façam o número 5 com a mão. E eu quero que vocês façam o ok com o indicador. Ué, eu não falei o indicador? O indicador, gente. O indicador não é esse? Mas o que aconteceu aqui? Olha só. Eu influenciei vocês. Automaticamente eu fiz aqui uma dinâmica, né? Vocês me seguiram, né? Eu fiz parecer engraçado, elogiei. Automaticamente vocês fizeram o que eu fiz e eu enganei vocês com um erro. O inimigo, ele faz isso. Ele faz umas ciladas conosco. Se a gente dá uma brecha, ele só se aproveita desse momento para roubar o nosso coração, que é o nosso bem mais precioso. Então, a gente tem que prestar atenção quem tem nos influenciado. E aqui diz que passe seu tempo com pessoas com que deseja parecer, porque você, com certeza, se parecerá certamente com um amigo de vocês. A maioria daqui deve ter redes sociais, não tem? Então, quem tem nos influenciado no Facebook? Quem nós estamos seguindo no Instagram? No Twitter, no TikTok, YouTube, televisões, entre outros. Quem são os nossos contatinhos do WhatsApp que nós estamos conversando e estão nos influenciando de alguma forma, né? Eu tenho redes sociais. Eu sou a favor, né? Com esse período de pandemia, ela foi muito útil para nós, principalmente para muitas pessoas serem alcançadas. Infelizmente, tem os pontos negativos, ainda nós temos, né? Mas também nós temos os pontos positivos. Mas as redes sociais, elas são boas, desde que as nossas postagens, as nossas visualizações, as nossas curtidas, os nossos likes tenham a motivação correta. Em Romanos 8, 27, vai dizer... Romanos 8:27. Deus sonda o nosso coração, então ele sabe bem das nossas motivações, se as nossas motivações elas são certas ou se elas são erradas, né? Devia ter uma opção de, no Facebook principalmente, de ter a opção de ter colegas. No Facebook, para quem tem, sabe que tem amigos e tem família. Na família você pode colocar quem é a mãe, quem é o pai, quem é o irmão, quem é o primo e amigos, mas não tem os colegas. Já no Instagram, acho que eles pensaram isso, né? Vamos então fazer seguidores e quem nós estamos seguindo. Eu acredito que se tivesse colegas, ia ter muita ciúmes, ia ter muita discórdia, não iria? Mas eu trouxe aqui para vocês a diferença do que é ser um colega e do que é ser um amigo. O que é um colega? Pessoa em relação a outra que pertence à mesma comunidade, corporação e profissão. E agora, o que é um amigo? Amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa. O amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e faz o possível para ajudar sempre. Então, falando em redes sociais, quantos amigos em números nós temos nas redes sociais? Será que todos são nossos amigos mesmo? Será que adicionamos pessoas que nem conhecemos somente pela quantidade para parecer que nós somos muito legais e por isso nós temos muitos amigos? Será que quem nos adiciona ou aproxima de nós quer ser realmente nosso amigo? Buscar amizades com aqueles que caminham com Deus, que respeitamos, é de acordo com Provérbios uma sábia procura. Entretanto, nós realmente ansiamos por um relacionamento com a líder do estudo bíblico, líder do louvor, líder de qualquer outro ministério, para que crescermos espiritualmente ou simplesmente nós queremos ser conhecidas por ter um laço mais estreito com ela para a edificação do nosso ego. Muitas pessoas, elas querem reputação. Assim como isso acontece no mundo corporativo, possui interesses e status sociais, na igreja isso também acontece, assim como em qualquer outro lugar. Nós ansiamos por aquela amizade somente pelos bens materiais, caronas, viagens, presente que ela pode nos oferecer. Em Provérbios 19, 6 diz, muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Para sermos uma mulher espiritual, nós devemos ouvir. Ficar em silêncio é uma forma de ouvir a voz de Deus, falando ao nosso coração e na nossa mente. Deus nos criou a sua imagem. A Bíblia nos diz que isso significa que nós podemos ser espirituais e podemos nos aproximar dele. Ele nos convidou a fazer isso. Deus nos convida a nos aproximarmos mediante a leitura da palavra e então a ouvir a sua voz suave e conversar com ele. Quando nós fizermos isso, saberemos que rumo tomar em nossa vida e teremos compaixão por aqueles que estão ao nosso redor, né? Temos sempre que pedir discernimento para Deus para ficar com o radar ligado. O que é um radar? Vou trazer um exemplo aqui de um radar de velocidade. Um equipamento que é visto por muitas pessoas como vilão, mas, na verdade, é uma excelente ferramenta para garantir a segurança de muitas pessoas. Feliz aquele que consegue rebater aos convites, as bandejas, vindo de pessoas que querem levar uma vida fácil e cheia de prazeres efêmeros. O que isso significa? Efêmero é o termo associado a tudo aquilo que tem um caráter passageiro, transitório, fugaz, de curta duração, que é visto apenas por um momento. Salmos 1, de 1 a 3, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Então, bem-aventurado aquele que é criterioso para escolher as pessoas às quais vocês estarão se relacionando. Quem anda dentro desse padrão terá, sem dúvida alguma, inúmeras oportunidades de conhecer e conviver com pessoas de ótimo caráter, que zela por um comportamento ético e moral. As decisões mais sábias que nós podemos tomar são na área espiritual. A tomada de posição, tendo Jesus como Senhor e Salvador de nossa alma, um compromisso sério, uma conversão genuína com Deus, no sentido de orarmos, lermos a tua palavra e guardarmos o nosso coração e praticá-la. A palavra de Deus nos indicará quais são as pessoas que deverão estar dentro do nosso círculo íntimo e quais são as pessoas que nós vamos manter do lado de fora. A gente vai falar um pouquinho sobre identidade equivocada. O que significa? Se não nos apoiarmos em Cristo como nossa âncora, vamos buscar segurança em algum outro lugar. Todo lugar e, mais frequentemente, em relacionamentos. Algumas aqui já sabem que eu tive o privilégio de conhecer Jesus através de uma amiga. E eu lembro que, quando nós nos conhecemos, ela não era cristã. E nós éramos muito amigas mesmo. Aí teve um período que a gente ficou sem se falar. E quando eu voltei a falar com ela, que eu marquei de sair com ela, ela falou para mim que não poderia sair comigo porque ela ia para a igreja. Aquilo me chamou muita atenção, achei diferente, porque ela nunca tinha falado isso para mim. Até que um dia aconteceu da gente conseguir sair, marcamos de ir no shopping para jantar, e ela estava totalmente diferente. Era um brilho no olhar, era uma alegria, uma paz de espírito que eu nunca tinha visto minha amiga assim. E automaticamente eu quis conhecer Jesus também. Ela falou que tinha conhecido Jesus, eu falei assim, eu quero conhecer que Jesus que é esse. Né? E a gente tem o costume de, quando a gente apresenta Jesus para alguém, a gente quer que de imediato a pessoa tenha uma conversão genuína. Mas, na verdade, quem apresenta a conversão é o Espírito Santo de Deus. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu, como amiga dela, assim, tenho muito entendimento, eu me apoiei nela. Para mim, ela era essa âncora. E ela, como amiga, me carregava no colo. Só que se tornou muito pesado. Aí chegou ao ponto dela falar para mim assim, eu não posso fazer mais nada por você. Mas ela continuou em oração. Então, se afastar também é um ato de amor. Amor de Deus para com sua amiga. Primeiramente, é um ato de amor com Deus, pois deixamos de ser coniventes com o que o desonra. Evitar tal pessoa não é apenas nos ajuda a guardar nosso próprio coração e a honrar a Deus, como também serve para convencer o coração daquele que está afastado do Espírito Santo. Às vezes, inconscientemente, nós nos apegamos a uma amizade com o único intuito de preencher um vazio que está no nosso coração. E sobre esse tipo de amizade, uma coisa é certa, não será um relacionamento harmonioso por muito tempo. E como poderia ser se nós estamos tentando colocar um ser humano no lugar que somente Deus pode preencher esse vazio? A cultura pop chama isso de codependência. A Bíblia chama isso de idolatria. Mateus 10, 37 e 39 vai dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Ficaremos insatisfeita quando qualquer relacionamento no qual busquemos mais receber do que dar. A partir daí, então, eu comecei a caminhar com Deus e me entreguei ao Espírito Santo, e Ele foi me ensinando todas as coisas. E eu estou em constante aprendizado diário, e eu tenho a percepção, a impressão de quando eu mais aprendo, menos eu sei. E Jesus dizia em Lucas 9:23, Jesus diz a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é renunciar, tomar sua cruz e viver com um propósito. Assim que eu conheci Jesus, como eu falei no início, eu tive que fazer muitas decisões difíceis, né, a pedido de Deus, e eu fui obediente. E uma delas, assim, para quem me conhece aqui, sabe que eu renunciei a um relacionamento de qual eu estava noiva. Isso já faz 8 anos, né? E em 2015, eu fiquei 1 ano vindo para a igreja escondida dos meus pais. E eu fiz o discipulado com o pastor André, que hoje é da ICT de Osasco. E eu só contei para minha família faltando 1 semana do meu batismo. E recentemente, eu lembro que assim, eu tinha muito medo de contar para minha família. Mas aí foi aqui quando, entrou a palavra: se honrares mais tua mãe e teu pai, tu não és digno de mim. Né? E ano passado, recentemente, eu renunciei a um dos meus trabalhos para me dedicar mais tempo a Deus e cuidar da minha saúde. Afinal, nós somos morada do Espírito Santo, né, gente? Então, assim, eu queria viver uma vida mais disciplinada com Deus. Viver e não sobreviver. Aí eu comecei esse ano, eu já tinha feito antes, acho que muitas irmãs aqui não são que nem eu, que era sedentária, né? Mas no começo do ano, eu comecei a fazer atividade física. E quando a gente sai do sedentarismo e começa a fazer atividade física, no dia, parece que a gente sente dor no corpo inteiro. E a gente pensa assim, ah, amanhã vai melhorar. Parece que fica pior no dia seguinte. E assim, e como é intercalado dia sim, dia não, ou seja, nunca vai parar de doer. Então, tem uma moça do trabalho que faz atividade física sempre, já há muitos anos, e eu perguntei para ela, Lu, nunca vai parar de doer? E ela não é cristã. Mas olha só a resposta dela. Como Deus usa qualquer pessoa, a gente só precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para ouvir a voz dele. E ela respondeu assim, eu perguntei para ela, Lu, nunca vai parar de doer? E ela respondeu, não. Porque você sempre estará trabalhando áreas diferentes. Curta a dor, é um processo. Depois virá recompensa. Ou seja, renunciar não é fácil, Não foi fácil, é um processo, é uma evolução. Foi minha melhor decisão até hoje por ter nascido novamente e eu não me arrependo de nada. Amadas, Deus falou comigo aqui também que muitas pessoas elas não suportam a dor. Assim como muitas mulheres fecham um contrato de um ano de academia, começam um livro, fazem um cronograma de ter uma alimentação saudável, cuidar da saúde, fazer um check-up anual, beber mais água, fazer devocional diário, buscar mais tempo com Deus, elas acabam desistindo no caminho. E muitas delas, às vezes, até elas param e não prosseguem. E a jornada espiritual é assim. Haverá tempestades, haverá provações, haverá tribulações e seremos tentados também. Em Mateus 4:1, então Jesus foi levado ao Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós também vamos passar por isso. Querida, sem a presença do Espírito Santo de Deus, a gente vai ficar fraco. A gente vai desanimar na caminhada. A gente não vai suportar a dor. A gente vai tomar decisões erradas. A gente não vai ter discernimento das coisas que a gente precisa fazer. E automaticamente nós iremos nos tornar pessoas mornas. Quem já foi numa cafeteria e pediu um café morno? Não, melhor. Não, essa sim. Então, quem foi na cafeteria, pediu um café, aí teve que chamar o gerente, fazer uma reclamação, e disse que não iria pagar, porque o café veio quente. Não, né? Não tem como. Ou existe café gelado, que existe mesmo, ou café quente. Agora, morno. E em Apocalipse 3, por favor, Vitor, do 3, do 15 ao 18, diz assim: melhor seria se fosse frio ou quente, porque você é morno e estou a ponto de vomitar da minha boca. Então é bem grave isso, né? E tem um exemplo aqui, não sei se eu vou também conseguir explicar para vocês, que eu vi do Douglas Gonçalves, referente à mornidão espiritual, né? O morno, ele não é frio e nem quente, mas falta intensidade para ficar quente. Na igreja de Laodiceia havia religiosidade. Falta reconhecer o seu estado do que estava tudo errado lá. Depois eu vou pedir para o Vitor colocar, mas eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem sobre a mornidão. Um exemplo. Eu empresto para vocês 10 reais. Aí eu falo para vocês assim: olha, irmã, passou 10 reais, não precisa me pagar, não. Aí você vai falar: poxa, obrigada, né? Tá tudo certo. Aí vocês me pedem 100 reais emprestado, eu empresto. Aí vocês vão, aí eu falo assim: não, irmã, tranquilo, não precisa se preocupar, não. Então, você já vai me dar um aperto de mão. Aí vocês me pedem 1.000 reais. Eu empresto para vocês. Aí vocês vão ficar meio assim, de não conseguir pagar. Eu simplesmente eu falo assim: não, irmã, 1.000 reais está perdoado, não precisa pagar, não. Aí você já vai me dar um abraço. 1 milhão. Às vezes vocês querem comprar uma casa, abrir uma empresa, né? Aí eu falo para vocês: ó, não precisa se preocupar em pagar. Eu acho que a pessoa ficaria até constrangida, né, de ter 1 milhão. Imagina, 1 milhão. Está livre, dívida paga. 2 bilhões. E eu falo para vocês: olha, não precisa se preocupar. Está tudo certo. Imagina como queria ficar essa pessoa. Ou seja, quanto maior a dívida, maior é o reconhecimento do perdão. A igreja de Laodiceia, ela estava morna. Vitor, se você conseguir colocar para mim, por favor, eu vou abrir aqui. Apocalipse 4, não, perdão, 4, 3. No 15 diz assim: conheço as suas obras, sei que vocês não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece porque é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ou seja, aquele era rico. Ele não precisava de nada. E quando essa igreja aqui, ela estava tão morna que ela não reconhecia o tamanho da dívida, porque ela achava-se rica, portanto, não precisava da graça de Jesus. E se eu não preciso de Jesus, eu não preciso ser intenso. Eu não preciso buscar mais a Deus. Quem conhece aqui a senhora Malu, a senhora Maria Luísa, esposa do senhor Calil? Eu vou chutar baixo aqui para vocês, gente. Vou chutar baixo, que eu também não vou revelar a idade dela. Mas ela deve ter aqui uns 75 anos. É mais, né? É, então, é mais. Mas eu lembro que quando eu me converti, que eu vinha para a igreja, aqui na igreja a gente tinha vigília, das 23 às 5 da manhã. Eram poucas pessoas que vinham. E quem estava lá? Maria Luísa, será Malu. Gente, eu olhava para ela, eu não entendia o que que ela estava fazendo aqui. Eu não conseguia entender. Porque assim, e é um amor tão grande que eu olhava para ela e me constrangia. Ela poderia estar na cama dela. E ela disposta, ela orava, ela louvava, levantava as mãos a Deus. Gente, ela não dormia. Então, assim, eu peço para Deus, falo: Deus, me deixa ser que nem a senhora Maria Luísa. Eu não quero chegar aos 40, 50, 60 anos, ter meus filhos, meus netos, e falar assim para mim: olha, Senhor, já servi muito na tua casa. Agora eu vou deixar para os mais novos, e não estar mais aqui na igreja. Então, era uma referência para mim, muito grande. Imagina como que ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E muitos ainda se queixam de estar aqui nos finais de semana, de estar aqui no Momento Mulher. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Então, pode ser que alguma de vocês também passaram por essa dor, estão passando e irão passar ainda mais por muitos processos difíceis que irão fazer você pensar em desistir da caminhada e desanimar. Talvez você esteja aqui. Você é casada e muito tempo, tem o sonho de gerar um filho. Sempre teve o sonho de ser mãe. E hoje o seu filho ou sua filha está indo no, na contramão do mundo, do único caminho da verdade e da vida que é Jesus. Anos de casada e o amor se esfriou. Recém-casada e não é tudo aquilo que você imaginava ser. Solteira e tem o desejo de casar. Está viúva e tem o desejo de se casar novamente. Está na igreja, mas sua esposa ainda não teve o encontro com Deus e muitas vezes você vem para a igreja e se sente sozinho. Está passando por alguma enfermidade ou esperando um resultado de exames para saber o diagnóstico. Fidelidade era tudo até passar pela dor de uma traição. O culto de domingo me basta. O Momento Mulher é um ministério desnecessário. Sem perceber, você honra mais sua mãe, seu pai, seus filhos, seu esposo, suas amigas, dinheiro, viagem, vida profissional, enfim. São situações como essas que você deposita toda a sua total confiança e segurança para suprir um vazio que existe dentro de você, ao invés de largar tudo e entregar no controle de Deus. Mateus 6, 9, 10 vai dizer: Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todos conhecem essa oração, não conhece? É seja feita a minha vontade? É a vontade de Deus. Então, muitas vezes, a gente acaba sendo que nem essa igreja aqui de Laodiceia. Nós acabamos sendo pessoas religiosas. Nós lemos, mas nós não entendemos, nós decoramos e só repetimos sem saber exatamente o significado dela, né? E que seja a vontade de Deus significa que será feito tudo conforme a vontade dele, no tempo dele. Então, que você, mulher, coloque Deus em primeiro lugar e o restante das coisas serão acrescentadas, né? A cada dia basta o seu mal. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, assim como a Rosinha leu aqui nas orações dos filhos. E em Eclesiastes 3:1 vai dizer: Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, referente agora às amizades, quais são os critérios que uma mulher sábia deve levar em conta a escolher as amizades, né? Em outras palavras, como ela determina quem deve confiar o seu coração? O primeiro critério ao escolhermos uma amiga é saber se este relacionamento, acima de tudo, nos aproxima de Deus. Não estou falando assim que qualquer amiga que você for sair, o único assunto de vocês será referente a assuntos espirituais ou referente à Bíblia. Mas que quando vocês estiverem juntas, após terem passado um tempo juntas, sua visão de Deus seja maior e mais repleta de alegria e que você se sinta motivada a conhecer mais a Deus. E outra coisa interessante que fala bastante aqui, é para a gente pensar. Uma pergunta simples que nós podemos fazer a nós mesmas sobre a natureza de um relacionamento é o seguinte: essa amizade, ela é enriquecedora ou prejudicial para mim, como mulher criada à imagem de Deus e para a minha caminhada na fé? Se a amizade for sensata, ambas as partes serão edificadas espiritualmente. A mulher sábia, ela não tem medo de fazer amizade com alguém que vai falar da franqueza do seu pecado. Na verdade, ela se aproxima de pessoas assim, né? Porque aquelas que são honestas com relações ao pecado ou do seu amigo costumam se importar mais com Deus, o que Deus pensa, do que a serem queridos pelos outros. Sendo amiga, a gente falou aqui um pouquinho da Bíblia, que ela nos orienta a como escolher as amizades. E agora a gente vai aprender como que a gente então vai ser uma boa amiga. Como será que nós somos uma boa amiga ou não? Provérbios 25, 17. Não faça visitas frequentes à casa do seu amigo, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Em outras palavras, boas amigas não ultrapassam limites. Uma maneira prática de amar os outros é estar ciente de suas necessidades e do valor de sua ligação e de seu tempo. Vamos refletir aqui também um pouquinho, que diz: nossas amigas nos evitam ligar porque nunca somos breves numa ligação? Elas não nos convidam para dar uma passada em casa, para um café rápido pela manhã, porque acabamos ficando até a hora do almoço? Ser uma boa amiga também significa saber quando devemos cuidar da nossa própria vida. E a gente vai falando aqui um pouquinho, a gente vai lembrando de todas as amigas que a gente tem. E qual o tipo de amizades que nós... Será que nós somos uma boa amiga? Parece um assunto tão simples, mas quando eu fui estudar sobre amizade, eu falei, meu Deus, acho que eu não sei nada. Provérbios 27, 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Agora vou trazer um exemplo aqui para vocês refletirem também. Quando uma amiga nos pergunta se notamos os 15 quilos a mais que ela ganhou recentemente, o que nós respondemos para ela? Nós dizemos a verdade, o certo é a gente dizer a verdade. Usamos sua pergunta como oportunidade de aprofundar o assunto. Talvez perguntando se alguma luta que tenha levado a usar comida como forma de lidar com o problema. Esse seria o certo. Talvez a gente pode até magoar nossa amiga de início. Mas vocês concordam que é muito melhor do que dizer quais 15 quilos? Não sei do que você está falando. Quando se está bem claro, que sabemos. Então, ignorar a questão por ser algo constrangedor ou porque tememos que ela nos ache legalista é mais parecido com os beijos de quem nos odeia. E qual seria o nosso amigo definitivo, então? Nós falamos já sobre das nossas amigas, as escolhas das amizades que nós temos que fazer, se são boas ou não, se realmente elas devem entrar na nossa vida, se realmente são pessoas que vão nos abençoar, que vão nos acrescentar. Às vezes a gente se sente mal, que nem eu dei o exemplo aqui da minha amiga, que ela falou assim para mim: eu não posso fazer mais nada por você. Doeu, gente. Doeu muito. Mas a gente precisa de pessoas assim, que dizem a verdade, que é para doer, que a gente é convencida pelo Espírito Santo de Deus, para a gente não ficar dependendo do homem. Então, eu dou glória a Deus pela vida dela, por ela ter feito isso por mim. E assim nós crescemos juntas até hoje. E quanto às amizades, então qual seria o nosso amigo definitivo? Jesus. Isso mesmo. Muitos daqueles que nós chamamos de amigas vão passar por nossas vidas durante pouco tempo. Aquilo que nos unia no começo, as áreas das quais nossas vidas se cruzaram, muda com o tempo. Então, aquilo que nos mantinha juntas não existe mais. Ou uma de nós cresce espiritualmente, enquanto a outra não. Amigas vão nos decepcionar e nós as decepcionaremos também. Eu ouvi dizer que se envelhecermos com duas ou três amizades que tenham superado todas as mudanças em nossa vida, nós podemos nos considerar ricas de amigas. Jesus, contudo, é o nosso único amigo definitivo. É o único que nunca nos decepcionará. E esta é a amizade que uma mulher toda sábia deve cultivar. João 15, 15. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamados de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai e lhes tornei conhecido. Agora, eu vou só voltar aqui um pouquinho para vocês, de tudo isso que eu estou falando. Vai dar tempo da gente ler? Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Às vezes a gente passa por situações que a gente se sente sozinha, que nem a Simone falou aqui de início. Às vezes a gente não encontra ninguém, uma amiga para estar acompanhando nós, conosco. Eu lembro também quando eu vim para a igreja, eu também me sentia muito sozinha, né? Mas Deus, ele estava sempre lá comigo também. Ele nunca me abandonou. Então ele fazia esse sentimento de solidão passar. E nós precisamos de amigas confiáveis, que a gente pode confiar o nosso coração, que a gente possa abrir, que nem eu falei assim, pessoas que vão realmente falar do nosso pecado, que vão nos apontar. Somente pessoas assim que vão fazer com que a gente cresça espiritualmente cada vez mais. E com todas as dificuldades que nós temos passado, a gente só tem que confiar em Deus. E eu quero ler Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que há tempo para tudo, que diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver-se em paz.